O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que tributa fundos de investimentos fechados. A medida já tem força de lei e deve começar a ser debatida em breve por deputados e senadores. O consultor legislativo do Senado, Ailton Braga, preparou um resumo da medida provisória e conversou com o jornalista Adriano Faria. Vamos ouvir a entrevista.
Eu converso agora com Ailton Braga, que é consultor legislativo do Senado na área de economia. O assunto é a medida provisória 1184, que instituiu a tributação periódica nos chamados fundos de investimento fechados. Ailton, muito obrigado, viu, por ter atendido ao nosso convite para conversar aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, Adriano, pela oportunidade de falar aqui na Rádio Senado.
Primeiramente, Ailton, queria que você explicasse para nós qual a diferença entre um fundo de investimento aberto e um fundo de investimento fechado.
Tá, os fundos abertos, eles são aqueles que permitem o resgate das cotas, ou seja, a saída dos investidores a qualquer momento. Esses são os fundos mais comuns, né? Você faz uma aplicação no fundo de renda fixa, por exemplo, que investe em títulos públicos, você coloca os recursos no fundo e pode resgatar a qualquer momento, você tem liquidez. Agora, existem os fundos que eles são organizados na forma de condomínio fechados, chamados fundos fechados. Normalmente, eles são organizados dessa forma porque investem em ativos ilíquidos, ativos que eles têm dificuldades de realizar, de vender. Por exemplo, os fundos imobiliários, eles são organizados necessariamente na forma de fundos fechados, porque imagine se quem investisse num fundo imobiliário pudesse resgatar os recursos a qualquer momento. Como é que o gestor do fundo iria conseguir esses recursos, já que ele investiu em imóveis, né? Em ativos ilíquidos? Então, os fundos fechados normalmente investem, não permitem resgate dos recursos e normalmente investem em ativos ilíquidos. O fato de não permitir resgate não quer dizer que o investidor não possa se desfazer de seus investimentos. Aí ele pode vender as cotas do fundo em bolsa. É o que acontece nos fundos de investimento imobiliários. Agora, a MP 1184, o que ela faz é tratar de uma questão relativa aos chamados fundos exclusivos, que são fundos que são organizados na forma de condomínios fechados, mas que investem em ativos líquidos, né? Em títulos públicos, em ações, são esses que serão atingidos.
Ah, entendi. Bom, então tem um regime próprio, né, de tributação para esses fundos fechados. Agora eu queria que você explicasse para a gente, antes da medida provisória 1184, como era a tributação dos fundos de investimento fechados?
Tá. Primeiro, os fundos abertos, né, que são a maioria dos fundos. Eles estão sujeitos a uma tributação semestral, independentemente do resgate dos recursos, que ocorre em maio e novembro de cada ano. Esse tipo de tributação pelo imposto de renda antecipada é chamada de come-cotas. O come-cotas, ele gera perdas para os investidores de longo prazo, os que ficam mais de 6 meses, mais de 1 ano. Por quê? Porque quando paga-se um imposto de renda, independentemente do resgate, se reduz o volume de recurso depositado no fundo. E aí, os ganhos do investidor de juros sobre juros se reduzem, né? Isso no caso dos fundos abertos.
Então, só para explicar, então, se quem fica muito tempo nesse fundo, no fundo aberto, ele tem a tributação no come-cotas e quando ele vai resgatar o valor que tem aplicado, ele paga de novo imposto de renda, seria isso?
É, mas ele vai pagar imposto de renda sobre a diferença, né? Porque certo. Ele já pagou antecipadamente, ele não paga mais, ele paga de forma antecipada.
De qualquer forma, ele vai pagar.
Isso, aí já no fundo fechados, o fundo não está sujeito à tributação pelo come-cotas. Então, ele adia o pagamento do imposto de renda. A diferença está aí, no adiamento do pagamento do imposto de renda. Em vez de ocorrer a cada 6 meses, vai ocorrer apenas quando o investidor no fundo fechado receber algum pagamento. Aí tem outra característica do fundo fechado, esses chamados exclusivos, eles fazem pagamentos ao investidor por meio de amortizações. As amortizações é como se fosse uma devolução de recursos que o fundo faz ao cotista. Então, ele faz amortizações menores e só paga imposto de renda nessas amortizações, não paga imposto de renda semestral. Aí ele tem o ganho de adiar o imposto de renda, que ele pode conseguir adiar o pagamento do imposto de renda por vários anos. Esse é o ganho do fundo fechado.
Isso, então, antes da medida provisória. Então, agora, a medida provisória 1184 deu uma equalizada aí no assunto, ou seja, está equiparando um fundo aberto a um fundo fechado no que se refere à tributação e aí à aplicação do Comecotas. Explica para a gente agora, Ailton, como é que fica a tributação desses fundos fechados com a MP 1184?
Lembrando que a indústria de fundos fechados ela é bem ampla, tá? Tem vários fundos e muitos deles são fechados de forma justificada e não vão ser atingidos pela MP. Os que vão ser atingidos pela MP são basicamente os fundos de renda fixa e os fundos multimercados que investem em ativos líquidos, em títulos públicos, principalmente títulos privados, e aqui agora vão estar sujeitos à tributação pelo Comecotas, ou seja, vai estar sujeito a uma tributação de 15% ou 20%, dependendo das características dos títulos em que ele investe, em maio e novembro. Então, eles vão deixar de ter aquele ganho de adiar o pagamento do imposto de renda. Segundo a exposição de motivos que acompanha a medida provisória, serão atingidos fundos com valores com patrimônio de 530,7 bilhões de reais, com cerca de 16 mil cotistas, o que representa aproximadamente 33 milhões de reais por cotista. São esses fundos que estão sendo chamados de fundos exclusivos.
Ou seja, é o pessoal aí super rico.
É, exato, que cria um fundo praticamente particular para adiar conseguir o adiamento do pagamento do imposto de renda.
Então, a intenção aí do governo é fazer com que a tributação chegue a esses fundos que têm como clientes pessoas que têm muito dinheiro, chamados super ricos. Aí eu queria que você...
Sim, tá, agora o detalhe, esses fundos não estavam isentos do IR, né? Eles só adiavam o pagamento.
Sim, agora o governo então vai precisar... Aí o governo vai lançar mão do imposto, ou seja, vai pegar esse imposto recolhido antes.
E vai antecipar a cobrança desse imposto, a receber antes.
E quanto é que o governo espera receber, arrecadar, Ailton, com essa mudança instituída pela medida provisória?
Segundo a estimativa apresentada na exposição de motivos que acompanha a medida provisória, o ganho esperado é de, estimado, cerca de 3 bilhões em 2023, 2024, 2025 e 2026. E é maior em 2024, cerca de 13 bilhões. Em 2024 o valor é mais alto porque ocorrerá a tributação sobre os ganhos acumulados por esses fundos, acumulados até a mudança da legislação.
Então, aí no ano que vem, até para...
Vai ter um valor mais alto.
Vai ser no esforço aí do governo, é um ano em que o governo pretende zerar o déficit público, né? Então vai ser uma boa aí para esse esforço do governo.
Exato. Agora, depois, o ganho é relativamente pequeno em relação aos valores envolvidos no orçamento do governo federal.
Ok. Ailton Braga, consultor do Senado na área de economia, muito obrigado aí pela entrevista, pelas explicações. É um assunto aí muito complexo nessa questão aí dos fundos de investimento, mas aqui deu para entender que vai ter essa mudança e o objetivo dessa mudança. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Até, eu que agradeço.